Nós vamos começar uma série de conversas nos próximos domingos em nossa igreja. Uma série de 7 conversas. E o tema da nossa série será No Divã de Deus. Eu vou pregar hoje, vou introduzir este assunto. Nós vamos ter 5 domingos onde outras pessoas irão pregar. Primeiro por conta de algumas viagens que vou fazer e também há um pouco de descanso que a minha alma precisa para que Jesus também fale comigo. Então, pastor Guilherme, Samuel, Diego, Ulisses, o Helder, eles vão ministrar nos próximos 5 domingos. Então, nós encerramos isso, eu encerro isso no final desta série de 5 conversas que eles irão dirigir. No meio disso teremos batismo, no meio disso teremos a ceia do Senhor, vai ser também bom ministrar para vocês nesses dias. Nós queremos conversar sobre temas muito presentes. Nós queremos falar no Divã de Deus, nessas próximas semanas, sobre a cura para a nossa alma, a cura para os nossos, para as nossas existências. Nós vamos falar de coisas como depressão, como estresse, como lidar com o ódio que nos aprisiona em nossa vida. Vamos falar sobre ansiedade. Vamos falar sobre sobre as nossas emoções. Vamos falar sobre os nossos desejos. Vamos falar sobre os nossos sentidos, aquilo que nos toma, porque aonde o seu olho é tomado, o seu coração também é tomado. O que rouba a sua atenção, rouba também o seu coração. Não sou eu que estou dizendo isso. Mateus falou, Jesus falou, no livro de Mateus, no capítulo 6, quando ele disse, aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. E nós vamos hoje conversar sobre isso. Sobre o que vemos, sobre os nossos sentidos. Vamos falar hoje sobre a redenção dos nossos sentidos. A redenção dos nossos sentidos. Eu quero traçar com você nas Escrituras um panorama da redenção de Jesus e tentar mostrar para você, propor a você esta manhã, que a redenção de Jesus atingiu, afetou ou trouxe redenção aquilo que o pecado destruiu em nós, os nossos sentidos, os nossos sentidos. Há um grande escritor do século XVII, chamado Fausto é o personagem que ele criou, Johann von Goethe, um alemão, que escreveu um livro chamado Fausto, um personagem que tem nesse livro, Henrique Fausto. Ele escreveu na segunda metade do século XVIII, mas esse texto foi publicado apenas no início do século XIX, e é uma metáfora sobre a relação, do humano com Satanás, com o diabo. No texto de von Goethe diz que um homem chamado Henrique Fausto, um homem muito inteligente, um acadêmico, ele certa vez se encontrou com um demônio, Mephistófeles, segundo é o nome que von Goethe dá para esse texto, para o diabo nesse texto. E este homem, esse Satanás, esse ser mau, ele veio à Terra e se encontrou com Henrique Fausto. E Fausto, embora fosse um homem extremamente inteligente, acadêmico, competente no que fazia, ele era um homem extremamente triste, infeliz, sempre em busca de novas e melhores experiências para viver. Então, o demônio fez uma proposta a Henrique Fausto. Ele ofereceu todos os prazeres que Henrique Fausto pudesse abraçar, desde que Henrique Fausto vendesse para ele a sua própria alma. Uma história que você conhece, uma história que está no imaginário, essa luta de nós com o inimigo, com Satanás, está no imaginário da humanidade. Henrique Fausto aceitou, vendeu sua alma ao demônio. Mas o demônio tinha um acordo com Henrique Fausto. O acordo era o seguinte: você estará livre das minhas garras, você estará livre do meu domínio, você estará livre do compromisso que fizemos, no dia que aquilo que eu lhe der, lhe satisfazer plenamente, totalmente. Era simples a trajetória para Henrique Fausto. Ele teria tudo o que quisesse. Mas no dia que ele chegasse à conclusão que tudo já era o bastante, ele não precisaria mais estar sob os domínios Satanás, do demônio, descrito por von Goethe. Henrique Fausto, von Goethe, na boca de Henrique Fausto, escreve como uma moral final do seu texto. Ele diz: toda a experiência humana, ainda assim, não é o bastante. Palavras de Henrique Fausto, aquele que vendeu a alma ao demônio, e estaria livre dele, assim que todos os seus desejos fossem plenamente atendidos, a partir de todos os recursos que o demônio colocaria à disposição dele. A moral da história é que Henrique Fausto chegou à conclusão que toda a experiência humana ainda não é suficiente para atender plenamente o homem. Tenha tudo e ainda lhe faltará um pouco. Tenha este restante que lhe falta e ainda você inventará novas faltas para sentir. Porque o problema do homem nunca foi o seu intelecto. O problema do homem nunca foi o que ele pensa, nunca foi o que ele sabe. Na verdade, o problema da nossa fé nunca foi o quanto sabemos ou deixamos de saber da Bíblia. Isso é uma coisa que a modernidade enfiou na gente. Com aqueles homens que nos ensinaram que nós somos seres pensantes, o penso, logo, existo. O problema da nossa alma, o problema da doença da alma que temos, não está ligada ao quanto sabemos, ao quanto conhecemos, mas está ligada à profunda insatisfação produzida pela queda dos nossos mais profundos desejos, dos nossos sentidos. Os nossos sentidos são sentidos caídos. Aos nossos desejos são desejos caídos. O problema não é o que você sabe ou não sabe. O problema é o que você sente e como sente. O problema não é o que você conhece ou não conhece. O problema é o que você ama, como você ama. Nós não somos seres do pensamento. Nós somos seres dos amores. O que está quebrado em nós não é o que sabemos. O que está quebrado em nós é o que sentimos. Pegue alguém que odeia seu pai. Pegue alguém que destrói a vida da sua esposa. E ensine a ele todos os conhecimentos cognitivos que ele puder absorver. Henrique Fausto era um grande acadêmico na obra de Van Gogh. E sabe como ele terminará? Se os sentidos, os desejos dele não forem curados, a alma dele não for curada. Ele continuará odiando, ele continuará traindo, ele continuará errando. Porque o problema não é o que não sabemos e precisamos saber. O desejo é o que a questão é o que sentimos e o que não podemos sentir. Abra sua Bíblia comigo. No início de todas as coisas, em Gênesis capítulo de número 3. E eu quero mostrar para você nesta manhã um traço da redenção dos nossos sentidos. Um traço da redenção dos nossos sentidos. E eu quero começar a partir da conversa do jardim, o que eu estou chamando de uma queda de um referencial. Gênesis capítulo 3, versículo de número 1. Nós vamos falar sobre a conversa do jardim, a queda de um referencial. Gênesis 3, versículo 1 diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Se um dia você tiver curiosidade em ler Van Gogh, você vai ver que Mefistófeles era um cão na história. Também se personificava de um animal. E a serpente perguntou à mulher, a Eva: foi isso mesmo que Deus disse, Eva? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer o fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente: certamente você não vai morrer, Eva. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Até aqui por ora. A conversa de Eva com o inimigo da alma de Eva e o inimigo das nossas almas, Satanás, aqui personificado no astuto animal, a serpente. É uma conversa sobre se Deus, o Deus do jardim, é tudo que a Eva e o Adão precisam. Ou se o Deus do jardim, o Criador do Éden, o Criador do primeiro casal, não era suficiente para satisfazê-los. Até então, o ritmo da criação do jardim é um ritmo coletivo, é um ritmo plural, é um ritmo nós. O Deus que cria o jardim, ele cria numa comunidade coletiva, numa comunidade de pluralidade. O Deus criador do Éden é um Deus coletivo, porque ele é uma trindade. Ele é o Deus Pai, ele é o Deus Filho, ele é o Deus Espírito Santo. Isso significa a criação no Gênesis 1. E disse Deus, façamos, porque o Deus Pai é a vontade de todas as coisas. Ele é quem sonhou o universo, ele é o inventivo do universo, ele é a vontade. O Deus Filho é a voz que encarna a vontade do Pai no tempo. O Deus Espírito é o vento que sopra, trazendo a carne da vontade do Pai, para que nós possamos apalpá-la, para que nós possamos conhecê-la, para que nós possamos, como diz João, saber o que é. O Deus Trino, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ele é uma comunidade que está criando um jardim num ritmo comunitário e coletivo. Não há espaço no jardim para qualquer outro ritmo que não seja plural, que não seja coletivo. Não há lugar para individualidades, não há lugar para singularidades no ritmo da criação do Deus Trino. Porque o Deus Trino age assim, no poder da vontade do Pai, na voz do Filho que encarna, no vento do Espírito que coloca a carne do Filho no mundo, para que nós, como diz João, possamos ver, apalpar, possamos conhecer e vivê-la. Quando Satanás olha para Eva, embaixo desta árvore, nesse jardim, no jardim onde era uma abundância plena para Eva e Adão viverem, onde tudo havia lá para eles se satisfazerem, porque a satisfação deles não estava no jardim, mas a satisfação dele estava no Deus Trino e coletivo do jardim. Por isso que Adão e Eva podem se perceber nus e não terem vergonha. Não porque, porque a nudez não é como nós a vemos hoje, mas porque Adão e Eva, quando viam um ao outro, eles não viam um ao outro, mas eles viam o Criador do universo no outro. A coletividade do primeiro casal da humanidade era um reflexo direto da coletividade do Deus que criou. Quando Satanás chega nessa conversa com Eva, Satanás, ele propõe uma quebra do ritmo da criação. Satanás tira o olhar da conversa a partir do Deus coletivo e da humanidade coletiva. E Satanás quer saber o que Eva sente em relação ao mundo que ela foi colocada. O assunto já não é mais Deus e sua coletividade, já não é mais Deus e Eva e Adão, já não é mais Eva e Adão, já não é mais Eva e Adão e o mundo criado. O assunto agora é como Eva se sente diante das coisas do mundo. Satanás, o que ele faz? É propor uma quebra no ritmo da criação, do plural para o singular, do coletivo para o indivíduo. Ele quer saber o que Eva sente. Como Eva vê o mundo sem os filtros do Criador, sem a opinião do seu marido. Satanás diz, Eva, foi isso mesmo que Deus falou. Interprete você as palavras dele. E sabe o que é o mais incrível? É que Eva, ela fez teologia. Ela é boa, ela leu vários livros. Na estante da casa dela tem vários livros de teologia. Ela tem um canal no YouTube falando teologia. Ela é boa. Ela não erra. Quando Satanás diz, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nada. Eva faz pesquisa, ela vai em Gênesis 2. Fala, não, Satanás, está errado. Você tem que pesquisar a Bíblia, Satanás. Você é um antibíblico. Você precisa de igreja, Satanás. Não foi isso que Deus disse. Deus disse, coma de tudo, o jardim é bom, o jardim é perfeito, o jardim é abundância. Só não coma, Satanás, daquela árvore. Porque aquela árvore é limite de proteção da liberdade. Porque no dia que Eva e Adão tocassem a árvore, Eva e Adão se tornariam escravos de si mesmo, porque eles não teriam mais um limite de negação. Isso é o limite no mundo de Deus. O limite não é uma opressão, o limite não é uma exclusão, o limite não é uma maldade. O limite é a oportunidade de podermos dizer não para alguma coisa, porque quando não temos algo para qual dizer não, nós nos tornamos escravos de nós mesmos e das nossas vontades. Você já parou para pensar nisso? Abandone o seu filho sem limites em casa. Sabe o que ele vai criar no coração dele? Uma divindade. Sabe quem será a divindade? Ele mesmo. Porque os limites nos lembram de que não somos os deuses das nossas vidas, que somos escravizados a um outro criador. Eva sabia disso. Eva deu uma aula de hermenêutica, interpretação da Bíblia para Satanás. Ih, Satanás, você precisa estudar, hein? Você leu o capítulo 2 errado. É coma livremente, só não coma daquela árvore. Não é não coma nada, Satanás. Percebe que o problema de Eva não está ligado à razão de Eva? O problema de Eva não está ligado ao que ela sabe ou deixa de saber? Que o problema de Eva não é o quanto ela é habilidosa em interpretar o texto que lhe foi dado por Deus, as palavras de Deus no Gênesis. O problema de Eva não é, e falta para ela estudar um pouco mais a Bíblia, embora estudar a Bíblia é muito importante. O que machuca a Eva no jardim, o que destrói a vida dela e, em consequência, todas as nossas, não é falta de intelectualidade, de conhecimento. O que quebra a Eva é o que vem depois. É a quebra do ritmo da criação coletiva. Porque no versículo 6 diz, quando a mulher viu. Quando a mulher viu. Quando a mulher viu o fruto que Satanás disse. É esse que Deus disse para não comer? Esse é o limite que te coloca, Eva, subjugada a Deus? Esse é o limite, Eva, que te coloca fora da discussão maior da vida? É este, Eva. Quando Eva viu, sabe o que caiu em Eva? Não foi a razão, porque a razão estava intacta. Não foi o conhecimento e a habilidade de interpretar as coisas que se pode pesquisar, que se pode dominar pela razão, porque essas coisas estavam intactas. O que caiu em Eva foram os seus sentidos. E quando eu falo sentidos, são os sentidos humanos mesmo, que Deus nos fez para nos apropriarmos do jardim assim. O olho. Eva deixou que os olhos dela fossem tomados por uma interpretação do fruto do jardim de Deus, das palavras de Satanás, que não mais vinham da coletividade do Deus que criou, mas vinham dela. Eva se tornou protagonista no diálogo. Eva decidiu que ela definiria o que viria depois. Ela viu que a árvore parecia agradável ao paladar, que era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou o fruto, comeu, deu ao seu marido, e comeu também. Os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. A conversa do jardim, a queda do referencial, é a conversa onde Eva viu, sentiu e desejou. No capítulo 3, versículo 1, Satanás colocou em discussão as intenções de Deus para Eva. Eva, Deus não é suficiente. Eva, Deus não é bom como disser. Eva, Deus não é tudo o que ele disser. Olhe você mesmo o mundo, Eva. No versículo 2, Eva explica as intenções de Deus para Satanás. Satanás, eu sei, Satanás, você está errado, eu conheço o texto, eu conheço a palavra, eu conheço o que Deus falou, a minha mente não está confusa, Satanás. Mas no versículo 6, tanto Adão como Eva, ignorando as intenções de Deus, se entregam às suas próprias intenções. Os sentidos deles caem, porque agora tanto Eva como Adão desejam não mais o que Deus deseja, mas desejam o que os olhos deles aprendeu a desejar. Isso somos nós. Isso somos nós. O que Eva e Adão estão fazendo aqui é decidindo que eles tomarão o lugar de Deus. Porque essa é a proposta de Satanás. Satanás é um ser tão sem criatividade que ele continua até hoje dando as mesmas propostas que ele deu para Adão e Eva. Ele ofereceu para Eva poder, prazer, posse e popularidade. Os quatro P's que ainda nos dominam no mundo. Ele disse, vocês podem o que Deus pode se você pegar o fruto. Vocês vão poder como Deus. Vocês vão sentir o que Deus sente, terão o prazer de Deus. Vocês vão ter o que Deus tem, terão as posses de Deus. Vocês serão quem Deus é, vocês serão tão populares como Deus é popular. Eva, pegue esse fruto, tome a vida nas mãos e faça do seu jeito, mulher. Quando ela pegou e comeu, quando os sentidos dela caíram, cada um de cada vez os sentidos caíram. Eva agora olhou para Adão, Adão olhou para Eva, e o mesmo Adão e a mesma Eva, no mesmo jardim, criados pelo mesmo Deus, pertencentes à mesma nudez, agora já não conseguiam mais conviver com a nudez. Sabe por quê? Porque agora quando Eva olhava para Adão, Eva não via Deus, Eva via quem? Adão. Quando Adão olhava para Eva, Eva não via, mas via o próprio Adão, não via Deus. Esse é o problema na sua casa, no seu casamento. Quando você olha para o seu marido e fica nervoso com ele, e você com ela, com seus filhos, o seu problema não é com ele, com ela. O seu problema é com Deus. Porque você está interpretando a vida, a realidade, por meio dos seus próprios sentidos caídos. Você está errado. Quando perdemos o referencial para além de nós, nós perdemos o referencial em nós. Quando nós não temos mais um referencial para olhar para fora de nós, um Criador que faz, diz como as coisas foram feitas e diz como nós deveríamos nos relacionar com as coisas, quando perdemos esse referencial de um Criador para fora de nós, nós perdemos o nosso próprio referencial em nós. Sabe o que fazemos? Acordamos todas as manhãs, desejando dar conta da vida pelo nosso próprio jeito. Isso é um inferno. É isso que está acontecendo aqui. Na conversa do jardim, há uma queda do referencial. As intenções de Deus não são mais as intenções ouvidas. A intelectualidade não resolveu Eva. Os sentidos dela caíram. E ela agora deseja o mundo pelos olhos dela e pela própria interpretação de Eva. Pela própria interpretação de Adão. Aqui estamos nós, nesse ponto da história. Todos nós acordamos pela manhã. Você vai acordar amanhã cedo. Você vai embora daqui hoje assim. Certo de que entre você e o referencial que está para fora de você, o Deus que te criou, há um vazio, há um buraco, há um hiato entre nós e eles, que nós, todo dia, tentamos preencher pelas nossas improvisações. Há um vazio entre quem eu sou hoje e o que Deus me fez para ser. E nós, todos os dias, acordamos conscientes desse vazio, mesmo não sabendo dominá-lo, mesmo não sabendo nominá-lo. E nós, todos os dias, tentamos improvisar para dar certo. Talvez amanhã você vá improvisar, tentando ser melhor no seu trabalho, tentando ser um marido melhor, tentando ser um pai melhor, tentando arrumar um emprego que te dê mais status, improvisos. Porque, na verdade, você está olhando o mundo a partir das quedas de cada um dos seus sentidos. Venha quantas forem as experiências humanas, nenhuma delas será possível de preencher a sua existência. Mas nós temos mais na Bíblia. Olha em Mateus capítulo 4, vá comigo para lá. Mateus capítulo de número 4. A história não termina aqui. Nós temos uma outra conversa na história. Nós temos uma outra conversa na história. E essa não é a conversa do jardim, mas é a conversa do deserto. Mateus capítulo de número 4. Essa é a conversa do deserto. Agora Jesus já veio ao mundo. Quando Eva pecou, quando Adão pecou e tomaram a vida pelos seus próprios sentidos, interpretaram a vida pelos seus próprios sentidos, a humanidade caiu com eles. Todos nós ignoramos o nosso Criador, o referencial para fora de nós. Começamos a ser os nossos próprios referenciais. Nos perdemos dentro de nós mesmos. Está aí a sociedade que você vive. Ela é explicada só por esse raciocínio. Não há outra maneira de explicá-la. O que está ruim na sociedade não é a educação. O que está ruim na sociedade não é a política. O que está ruim na sociedade somos nós. Conserte a educação, melhore a política. E sabe o que sobrará? Eu e você que os nossos desejos. Porque nós lutamos pelo melhor país até que o melhor país nos atenda. Nós lutamos pelo melhor sistema educacional até que os nossos filhos o tenham. Porque nós somos ideólogos num último estágio, a partir de nós mesmos e para nós mesmos. Quando Eva e Adão caíram e seus sentidos foram destruídos, eles perderam esse referencial e eles se perderam neles mesmos e eles se tornaram o problema daquele jardim. Deus disse para eles, eu vou resolver isso. Deus disse, eu amo tanto vocês que eu prefiro morrer por vocês a viver sem vocês. Deus disse para Eva naquele jardim antes de expulsá-la junto com Adão. Ele disse, Eva, da sua semente virá um descendente que pisará sua cabeça, Satanás. Que você morderá o calcanhar deles, mas Satanás, a semente de Eva pisará a sua cabeça. Sabe de quem Deus estava falando? De Jesus Cristo. Deus estava dizendo a Eva, Eva, o que você e Adão não puderam fazer. Eva, o que você e Adão não deram conta de realizar. Eva, a maneira que você e Adão usou os seus sentidos, Eva. Eu vou trazer alguém perfeito que vai restaurar tudo isso. Perceba, Jesus chegou e olha o que diz em Mateus 4. Jesus nasceu da Virgem Maria e olha, agora ele chegou na sua fase adulta para iniciar o seu ministério. E em Mateus 4 diz, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Uma outra conversa, de novo. Aquela era num jardim, essa é num deserto, perceba. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. O tentador, Satanás, se aproximou e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus, porém, respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor e disse, tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus disse, saia daqui, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então, o diabo deixou e os anjos vieram e serviram, percebe que é a mesma cena. Satanás, uma conversa, e Eva. Satanás propõe para Eva que as intenções de Deus não são boas. Eva sabe, Eva conhece, Eva não errou na sua capacidade intelectual, mas ela caiu nos seus sentidos. Agora, um deserto, Satanás, uma conversa, Jesus. Jesus, tal qual Eva, tem todas as capacidades intelectuais para responder a Satanás. Cada proposta de Satanás, Jesus responde como Eva respondeu, com um texto da Bíblia. Com um texto que é fruto da boca de Deus. Aqui Jesus já está respondendo de algo que nós conhecemos como a Bíblia do povo judeu. Lá Eva estava respondendo a partir de algo que ela ouviu do próprio Criador, mas palavra de Deus. De novo, uma conversa, Satanás, Jesus agora no lugar de Eva, e a mesma resposta por meio da razão. Mas qual é a diferença de Jesus para Eva? Perceba que não é a capacidade de argumentar intelectualmente, percebe isso? Se alguém algum dia te disse, olha, Jesus não caiu porque Jesus conhecia a Bíblia, é mentira. Não é esse o problema, porque Eva também não errou na sua capacidade intelectual, na sua capacidade de repetir conhecimentos que havia se apropriado. O que levou Jesus a fazer Satanás bater em retirada e não ceder às tentações de Satanás foi outra coisa. Porque o que Satanás ofereceu para Jesus tocava também os sentidos de Jesus como homem. Satanás disse para Jesus: Jesus, há 40 dias você não come. E você é poderoso, você não precisa passar por coisas desse tipo. Pegue essas pedras e transforme elas em pães. E coma, e mate a sua fome. Sabe o que Satanás ofereceu para Jesus? Satisfação. Se o mundo acabar e sobrar eu e você numa sala fechada com um bife em cima de uma mesa, a gente se mata por aquele bife. Mesmo sabendo que matar é errado. Mesmo conhecendo 15 versículos da Bíblia que dizem para a gente não matar. Porque os nossos instintos vão nos dominar. A fome vai nos dominar. Jesus era um homem dominado pela fome. E ele podia fazer a fome passar. Ele podia ter satisfação plena e imediata. Satanás ofereceu para Jesus profunda afirmação. Ele falou: Jesus, vá lá, se jogue para baixo, se precipite. E quando o Senhor estiver caindo, ore aos anjos, ordene aos anjos e diga que os anjos o peguem e o coloquem de volta para você não se machucar. Sabe o que Satanás estava propondo para Jesus? Mostra para todo mundo e para mim que você é Deus, que você dá ordem nos anjos. Se afirma, Jesus. Olha onde você veio parar, numa humanidade caída, preso a um corpo humano. Pronto para uma morte. Se afirme, afirme a sua divindade, Jesus. Traga as miríades de anjos e mostre ao mundo que você é Deus. Jesus podia se afirmar. Basta alguém te oferecer uma promoção no trabalho que você já vai embora para casa coçando e pensando: nossa, eu vou ser mais importante, hein? Basta alguém no trabalho te dar um kit escravo. Conhece o kit escravo? Conhece? Kit escravo é um celular e um laptop. Eles dão para você. E você fala: eu não preciso comprar, e você se sente importante. Mas eles vão te ligar agora 7 dias por semana. E vão te comandar, porque eles sabem se você está logado ou não. É o kit escravo. Mas se sente importante. Basta alguém, na sessão lá que você trabalha, vir à TI da empresa e trocar o seu computador com aquela tela velha e colocar uma telinha nova para o seu amigo do lado, que você pensa: ih, vão me mandar embora. Não trocaram o meu computador. Os caras não gostam mais de mim. Você vai embora deprimido. Porque a gente está sempre tentando se afirmar. É a mulher que tenta sempre ser mais bonita para ver se o homem continua gostando dela. É o homem que sempre tenta mostrar que ele é mais forte, mais poderoso, para ver se as pessoas o respeitam. É o jovem que precisa, com 18 anos, comprar um carro para dizer que é alguém. É isso que Satanás está oferecendo para Jesus. Jesus, afirme a sua posição no universo. Dê ordem aos anjos. Sabe o que Satanás oferece para Jesus? Esperança. Ele diz: Jesus, eu não sei se você já se ligou, mas daqui a alguns dias, segundo a agenda do seu pai, tem um calvário chegando. O senhor vai morrer. E sabe por quem que o senhor vai morrer? Por 12 malucos que o senhor arrumou para seguir o senhor. Vamos fazer o seguinte, para quê? Eu ganhei de Eva a autoridade sobre os reinos naquele jogo babaca lá embaixo da árvore. Se ajoelha e me adora. E eu devolvo para você, Jesus. Porque o que você está indo na cruz conquistar é o que eu peguei de Eva. E o que eu quero, Jesus, é que você reconheça que eu sou como você, então me adore. Jesus responde a todas as colocações de Satanás. Jesus responde à proposta de satisfação. Jesus responde à proposta de afirmação. Jesus responde à proposta de esperança. Mas tal qual Eva, ele sabia todas as coisas do intelecto. Mas o que fez Jesus mandar Satanás para longe do jardim, do deserto, o que Eva não conseguiu fazer no jardim, sabe o que foi? Que Jesus estava plenamente seguro nas boas intenções do Pai dele. Não tinha a ver com o que ele sabia. mas tinha a ver com o que ele sentia. Porque cada uma das propostas de Satanás afetaram o homem Jesus. O homem Jesus que tem fome, o homem Jesus que vai chorar no jardim antes da crucificação, o homem Jesus que é abandonado numa cruz, podendo chamar miríades de anjos para tirá-lo de lá. Mas ele está confiado, como cantamos hoje, que o Pai tem o melhor para ele. Os desejos de Jesus continuam intactos, os sentidos dele continuam de pé, não porque ele conhece intelectualmente a palavra de Deus. Não porque ele, por ser Deus, não sente o que Eva sentiu. Mas é porque ele, diferente de Eva e diferente de nós, hoje está plenamente seguro nas boas intenções do Pai. Jesus não tem dúvida. Jesus não tem dúvida. Jesus não tem dúvida que, embora haja fome no caminho, haja morte no caminho, haja abandono no caminho, na arena da história, Deus já venceu a guerra por nós, amém? Esta manhã sua alma pode estar doente, os seus olhos podem estar roubados por frutos que você deseja e você luta por eles. Mas deixa eu te dizer, o que está adoecendo a sua alma nesta manhã é a sua falta de confiança de que Jesus não deixou você e ele ainda tem as melhores intenções para a sua vida, amém? Eu não posso prometer que a dor da perda que você está sofrendo hoje vai passar. Eu não posso prometer que o exame que você carrega hoje no seu carro, que você vai ter que levar amanhã no médico, ele vai sumir de lá. Eu não posso prometer que o seu filho vai te desobedecer, que o seu marido vai voltar a cuidar de você. Eu não posso prometer que vão te devolver o seu emprego. Eu não posso te prometer que vão parar de te ofender como têm feito pessoas. Mas eu posso declarar esta manhã, a única maneira de cada uma dessas coisas e todas elas juntas não adoecerem a sua alma é você confiando que Jesus, apesar de tudo isso, ainda tem boas intenções para você. Porque hoje de manhã, Satanás está numa conversa ao pé do ouvido com você, dizendo: afirme-se, coloque sua esperança em mim e nos desejos desse mundo. Tenha satisfação nas coisas que você pode ver e pegar do seu jeito. Mas Jesus está dizendo: não. Confie. Por mais loucura que pareça, por mais difícil que seja enxergar, Jesus ainda cuida de você. A cura da sua alma não tem a ver com um novo conhecimento. Tem a ver com uma nova crença. Creia que Jesus ainda cuida de você esta manhã. Creia nisso. Eu quero terminar esta manhã lendo com você no capítulo 7 do mesmo livro de Mateus, uma expressão prática da vida cristã. Mateus 7, versículo 24. Nesse último quadrado aqui, você vai ver as palavras. Diz assim, verso 24 do capítulo 7 de Mateus: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos que deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, não é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. De novo, quando temos uma mente racionalista moderna, a gente sempre lê esse texto pensando assim: ah, o assunto é o que eu sei da palavra. Mas não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que você, a sua casa, ou a casa dos personagens aqui, do prudente e do insensato, caiu ou não caiu, não porque estava sobre a palavra, estava sobre o quê? Sobre o quê? Sobre a rocha. A palavra foi caminho para você colocar a casa na rocha. Percebe? É isso que o texto está dizendo. Aquele que ouve as palavras, teve uma casa que não caiu, por quê? A casa estava onde? Na rocha. O que a palavra te revela? A rocha. A palavra não te ensina a construir uma bela casa. A palavra não te ensina a segurar a casa. A palavra te ensina a crer em quem faz isso. É isso que o texto está dizendo. O que, novamente, Mateus aqui, agora está dizendo, a partir de um traço de uma redenção dos nossos sentidos. Sentidos que caíram em Eva, que Jesus mostrou que nele era possível confiar e sentir como ele sente, confiado no Pai. Agora o que Mateus está dizendo é que a prática da vida cristã é momento a momento, escolha a escolha. Essa decisão, se nós confiamos nas intenções do Pai ou se nós não confiamos nas intenções do Pai. Se nós somos como Eva e não confiamos que Deus tem as melhores intenções ou somos como Jesus e confiamos que Deus tem as melhores intenções. Mateus está dizendo que a nossa vida é mais ou menos como os teóricos da psicologia diziam. Eles tinham razão. A conclusão deles estava errada, na minha opinião. Mas o postulado estava certo. Lembra do behaviorismo? Vocês estudam na escola? Estímulo e resposta. Todo mundo que fez alguma faculdade, um dia passou por esse negócio desse estímulo e resposta. Parece que o professor de universidade só sabe falar nisso, né? Qualquer assunto ele começa ali, né? Para ensinar como que o homem se comporta. E o que eles diziam? Que todo mundo recebe estímulos na vida. Skinner, Watson, os teóricos da psicologia, da psicanálise, eles diziam que todo homem recebe estímulos. E para cada estímulo você dá uma resposta. A inércia é uma resposta a um estímulo, o estímulo da inércia. Eu dou resposta todo dia com os estímulos dos meus filhos na minha vida. Vocês não? Meus filhos me estimulam o dia inteiro. Acorde amanhã cedo, 5:30 da manhã, para levar 3 crianças para a escola. Confiar que Deus tem as melhores intenções. É muito difícil. O Efraim vai batendo a cabeça na parede, sonâmbulo. Eu tenho que fazer guia para ele, de cego, sabe? Todos nós recebemos estímulos. O tempo todo. Você vai sair daqui agora na Lucas, vai pegar um motorista de final de semana? Alguém que mora em São Paulo e vem para Tibá e está admirando o interior. E você vai ter um estímulo. É isso que Mateus está dizendo, chuva, vento, os estímulos são iguais, percebe? Seja a casa na rocha, seja a casa na areia, os estímulos da metáfora não mudam, são os mesmos estímulos o tempo todo. Qual é a diferença? A diferença é como respondemos aos estímulos. Porque quando ouvimos a palavra de Deus, que nos leva até o Filho de Deus e nos coloca na rocha, que é Jesus. Como Jesus confiou, confiamos que Deus não parou de amar e de agir em nosso favor. Nós respondemos como Ele responde. Quando ignoramos a palavra e não vamos à rocha, mas fazemos de nós os nossos próprios deuses, perdemos o referencial como Eva perdeu. Construímos uma casa sobre os nossos próprios recursos. E os estímulos virão igual. E a casa cairá. Sabe o que Mateus está nos dizendo? Que existe um espaço vazio, que meu amigo Carlos Macor chama de a vila da alma. Que entre estímulo e resposta, você tem que perguntar esta manhã, quem habita lá? Se quem habita neste lugar, no espaço vazio da vila da alma, entre estímulo e resposta, for você, bem-vindo à conversa embaixo da árvore, naquele jardim. Você vai ver, vai desejar, vai pegar e vai se tornar escravo daqueles desejos que vão adoecer a sua alma em busca de satisfação, afirmação. Se o que está entre você, em você, entre os seus estímulos e respostas, por Jesus Cristo, a rocha verdadeira, você vai receber os estímulos deste mundo e você vai responder como Jesus responde: Deus ainda me ama, Deus ainda cuida de mim e Ele tem o melhor para mim. Você está me entendendo? Nós vamos falar ao longo dos próximos domingos sobre depressão, ansiedade, estresse, ira. Mas nós não vamos dar para você 5 versículos para você decorar, 4 passos para a felicidade, 5 maneiras de abandonar o estresse. Isso não é um avião e aqui não tem ponte aérea para leitura de autoajuda. Nós vamos levar você todos os domingos até Jesus. E vamos dizer: confie no que Ele confia. Eu não posso tirar de você os estímulos que te deixam ansioso e ansiosa. Eu não posso tirar de você as dores que te colocam em depressão. Eu não posso tirar de você os cansaços da sua vida. Eu não posso arrancar, eu posso te ajudar a carregá-los se você quiser. Na medida que eu consigo. Nós como igreja podemos carregá-lo com você. Na medida que conseguimos. Mas eu não posso tirar de você isso. Mas eu posso dizer para você esta manhã: há um lugar além do rio. Há um lugar seguro. Seguro. Nós tínhamos na cidade que eu morava, em São José dos Campos, uma praça muito bonita, Jardim Aquários, uma praça linda onde nós morávamos lá. E nós íamos andar de bicicleta com a minha pequenininha na praça. E eu me lembro que, desde cedo, ela sempre quis muita liberdade. Pai, eu quero ir sozinha. Pai, eu quero ir para lá. Pai, eu não... Sempre queria ir sozinha. E eu e Mônica íamos andando, e ela ia com a bicicletinha do lado. E aí eu combinei uma coisa com ela. Muito legal, Jetro. Eu fazia assim, ó. Falava: filha, pode ir. Vai, anda. Pode ir sozinha. Eu fico aqui, eu, mamãe. Mas nós vamos combinar um som, um grito. E quando você ouvir, o que você tem que fazer? Dá meia volta, da onde você estiver. E voltar. Jesus te levou a passear em uma praça, que é a história dessa humanidade. Você tem liberdade para fazer escolhas. Os seus desejos caídos estão te levando a elas todos os dias. Mas o Filho de Deus ainda habita naquele banco daquela praça. E Ele vai gritar para você: ei, pode voltar. E quando você voltar, aquele lugar é seguro, é certo, é perfeito, porque ali estão as boas intenções do Pai, aquele que naquela praça é o único que certamente não fará mal ao seu filho. Você está andando livre esta manhã? A sua alma está doente por isso? Ouça a voz do Evangelho, que é Jesus hoje, dizendo: venha, há um lugar seguro para você. Feche seus olhos esta manhã. Eu quero te convidar a gastar alguns poucos minutos de reflexão antes de começarmos essa conversa que vamos ter nos próximos domingos. Eu não sei o que vai na sua alma hoje e o quão doente ela está. Eu conheço a minha. E você pode acreditar na minha cansaço. Você pode acreditar na minha alma há dores profundas esta manhã. Há tristezas na minha alma. Eu adoraria poder conhecer intelectualmente os caminhos para fugir disso. Eu adoraria poder vir em uma igreja que me desse uma aula sobre como não ser daquele jeito, como não enfrentar aquelas coisas, como não passar por aquelas circunstâncias. Mas esse lugar não existe. E se alguém te propôs ele, isso é religiosidade, é esforço humano, cansativa religiosidade, inútil esforço humano. O que nós estamos propondo aqui na Revive hoje é que há como reviver em Jesus esta manhã a sua alma, há como viver nele o novo novamente. Há como você esta manhã ouvir o som da voz dele dizendo: volte. Porque aqui neste lugar onde eu estou, eu não lhe farei mal. Mas Jesus, está tudo ruim em volta de mim, mas há um lugar seguro, filho. Mas há possibilidade de haver segurança num mundo de coisas perigosas, sim, em mim. Ouça a minha palavra, corra e firme a sua vida na rocha que sou eu. E os estímulos virão, e você não vai vacilar, não porque você sabe muito, não porque você conhece tudo, mas porque você confia na coisa certa. Porque você pode hoje de manhã olhar para Satanás e dizer: Satanás, a minha dor não me define. Satanás, o meu cansaço não me define. Satanás, o meu ódio não me define. A minha raiva por alguém não me define, Satanás. O que me define é o Senhor Jesus Cristo. É nele que toda a minha afirmação está. É nele que toda a minha esperança foi colocada. Ele é a rocha segura. Nós não temos outra mensagem para você, meu amigo. Ela vai se tornar repetitiva ao longo desses 7 domingos. Ela vai voltar sempre no mesmo lugar. Até que você creia como Jesus crê. Deus não parou de amar você. E Ele não precisa tirar de você as coisas para provar isso para você. Se há um cansaço na sua alma hoje, e você quer dizer para Jesus, ao longo desses próximos domingos: Jesus, cura minha alma com a crença no Senhor. Que seja domingos de aceitação neste lugar da verdade e da pessoa de Jesus, como segurança para as nossas almas, cura para as nossas almas.